Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, segunda-feira, 26 de junho de 2023. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Zé Roberto. A produção de Wagner Gomes. Vasco joga hoje, precisando vencer o Cuiabá. Botafogo abre grande vantagem sobre o segundo colocado, o Grêmio.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê se a camisa legal. Eu vou sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional.
Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
Flamengo vence e é terceiro. Botafogo vence Palmeiras e se isola na liderança. Grêmio assume vice-liderança. Com vitória, Internacional chega ao G6. Logo mais tem Vasco e Cuiabá. Quem comenta a rodada é ele. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid Nica. Um abraço aos ouvintes do Bate-Bola. Realmente uma rodada muito boa também para o Botafogo, porque ele venceu, né? O Atlético Mineiro perdeu.
Ainda tirou o Palmeiras do pé dele.
Ele tirou o Palmeiras do pé dele e agora abre uma vantagem de 7 pontos para o Grêmio, que tem 23, e 8 pontos para Flamengo e Palmeiras, que possui 22. O Botafogo já não é mais o cavalo paraguaio que vai mancar. Já está passando a ser aspirante ao título. Candidato ao título. Ele não pode deixar de ser candidato ao título. Se o Palmeiras e o Flamengo e o Grêmio e o Atlético Mineiro são candidatos ao título, o Botafogo é candidatíssimo, né? Agora, lá embaixo...
Está terrível.
O bicho está pegando. O Goiás perdeu, o outro Mega Mineiro perdeu, o Coritiba perdeu. Eu só espero que o Vasco vença.
Vamos ver. Bom, os destaques do jogo de hoje com...
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Em Vasco da Gama, o Vasco da Gama joga daqui a pouquinho. Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde. Mário, entrei meio acelerado, nem dei boa tarde. Já fui direto ao ponto, né? Direto ao assunto. O Vasco vai enfrentar o Cuiabá mais tarde, 9 horas da noite, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Luso Brasileiro. Por quê? Porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou a interdição de São Januário. Lembrando que aconteceu isso por causa da partida contra o Goiás, o Vasco perdeu por 1-0 e aconteceu uma grande confusão em São Januário. Rojões dentro do gramado, brigas dentro e fora do estádio, e por isso foi determinada a interdição de São Januário. Lembrando que o Vasco está numa situação crítica, muito difícil. O Vasco é o 19º colocado da competição, com apenas 6 pontos conquistados. É apenas o vice-lanterna, enquanto o Cuiabá é o 16º lugar, com 12 pontos. O Cuiabá, para você ter a noção, Astrid, tem o dobro de pontos que o Vasco. Então, mesmo o Cuiabá estando mal, está bem melhor que o Vasco na tabela de classificação. O Vasco ainda não venceu como mandante, também é um detalhe bastante importante. A única vitória do Vasco aconteceu na primeira rodada no Mineirão contra o Atlético Mineiro, a vitória pelo placar de 2-1. O Vasco também vem de uma sequência bem negativa nos últimos 6 jogos, foram 6 derrotas, então o Vasco precisa voltar a vencer. E na partida de hoje, além do campo, o Vasco também não tem um treinador fixo. O treinador de fato que vai se manter no cargo. Hoje o Vasco vai com o William Batista, que é o treinador do Sub-20. Ele vai substituir, pelo menos interinamente, Maurício Barbieri, que foi demitido logo após a partida contra o Goiás. E o William Batista fala sobre esses dias de trabalho com o elenco cruzmaltino.
Eu fui bem recebido, pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, tô bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então, a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e, no final do jogo, sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que nosso torcedor merece.
E sobre o próximo treinador do Vasco, quem ganha força em São Januário é Rogério Ceni, que treinou há pouco tempo o São Paulo, assim como treinou também o Flamengo e foi campeão em 2020. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, na direita Pumita, dupla de zaga Léo e Miranda, na esquerda Lucas Piton. No meio campo, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes. No ataque, Gabriel Peck, Eric Marcos e Rayan. Pelo lado do Cuiabá, o técnico Antônio Oliveira foi questionado se é bom pegar o Vasco nessa crise e ele respondeu dessa maneira.
Eu acho que é para nós um jogo determinante e muito importante como todos os outros, mas extremamente emocional. Portanto, eu acho que mais do que aquilo que a equipa consegue hoje demonstrar em termos daquilo que é a sua organização dentro dos momentos do jogo e das fases com e sem bola, que ela cada vez mais se aprimora e cada vez mais está mais consolidada e mais consistente, mas ainda vai ficar mais porque há sempre margem e espaço para trabalhar. Eu acho que é equilíbrio emocional no próximo jogo.
Com 3 zagueiros, o Dourado deve começar o jogo com Walter, Marlon, Alisson e Pereu, Janta Cafu, Fernando Sobral, Raniel, Denilson, Riquelme, Wellington Silva e Davidson. Astrid?
Mário, o Vasco precisa vencer ou vencer?
Eu acho que não tem jeito, né?
Não tem opção.
O Vasco está com 6 pontos, né? Nós estamos na 12ª rodada. Tirando essa, vão faltar 6 jogos. Ele tá nada mais, nada menos que a 24 pontos do líder. Isso quer dizer que ele está a 8 vitórias do líder. Se ele ganhar todos os jogos daqui até o final, ele não chega no líder.
É mole?
Então a situação é grave. Eu acho o jogo difícil, na medida em que o jogo é sem público, né? O público pressiona para ajudar ou para atrapalhar. Começa gritando Vasco, Vasco. Depois começa a gritar time sem vergonha. Então começa bem e acaba mal. Então, de repente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas é assim que vai.
Futebol feminino.
O Misto é o campeão do Brasileirão Feminino A3 na Arena Pantanal. Em Cuiabá, as Tigresas fizeram história ao conquistar o primeiro título nacional de futebol profissional de Mato Grosso. Repetindo o feito da partida de ida, a equipe garantiu neste domingo a vitória por 2-0 no segundo jogo da decisão contra o Remo. Além de levantar a taça, o Misto também carimbou o passaporte para o Brasileirão Feminino A2 em 2024. O Remo, o Juventude e o VF4 também garantiram suas classificações para a próxima edição da competição. Já a seleção brasileira realizou neste domingo um período de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis. Durante 7 dias, a técnica Pia Sunrajo contou com 15 atletas que atuam no exterior antes do anúncio oficial da lista de convocadas para a Copa do Mundo Feminina 2023. Nesta terça-feira, a Sueca divulgará as 23 convocadas e 3 suplentes que irão representar o Brasil no Mundial. O período de treinamentos foi encerrado com um jogo treino contra o Botafogo masculino sub-15. Além disso, ao longo da semana, as atletas passaram por testes físicos e médicos e treinamentos táticos visando do aprimoramento físico.
Futebol Internacional.
O Real Madrid tem se preparado para o anúncio da extensão do contrato com Vini Júnior, que foi prolongado até junho de 2027. O novo vínculo terá multa rescisória de 1 bilhão de euros, cerca de 5 bilhões e 23 milhões de reais. Além da extensão, o tempo de contrato, o novo acordo estabelece um aumento salarial significativo que coloca o atleta de 22 anos entre os maiores salários do elenco. As informações são do Globo Esporte. Tá valendo, Mário?
Tá valendo, né? Tá valendo. Acho que vale muito.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o skate, o atletismo, a Liga das Nações de vôlei.
Wagner Gomes.
O Brasil continua marcando presença nos campeonatos de skate. Em Roma, na final do Pro Tour de Skate Street, Kelvin Hoffler subiu ao pódio em terceiro lugar. Outro brasileiro a participar foi Felipe Gustavo, que terminou na quinta posição. No feminino, Raíssa Leal ficou em quarto lugar. Na Alemanha, no Last Meeting, um evento da World Athletics Continental Tour, a corredora Vitória Rosa venceu a prova de 100 e 200 metros rasos. Nos 100 metros, a segunda colocada foi a holandesa Naomi Sedney. E em terceiro ficou a alemã Kesha Kandu. Nos 200 metros, o segundo lugar ficou com a alemã Sofia Jung e em terceiro a norte-americana Melanie Welsing. Letícia Ouro Melo conquistou a medalha de prata no salto em distância. A seleção masculina de vôlei terminou a segunda semana vencendo a França por 3 sets a 1. As parciais foram de 25-20, 25-23, 19-25 e 25-23. O Brasil ocupa a terceira posição na tabela. Fica uma semana sem jogar, treinando em Metz, na França, embarcando depois para as Filipinas. A terceira semana será de 4 a 9 de julho. A fase final vai ser disputada na Polônia de 19 a 23 de julho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Botafogo, Botafogo.
Apesar do resultado importante, o assunto possível da possível saída do técnico para o Al Nassr da Arábia Saudita foi um dos temas questionados pelos jornalistas. O técnico não deu detalhes sobre o assunto e falou do legado que quer deixar ao Glorioso quando deixar o Rio de Janeiro. Rafael Monteiro e os detalhes sobre o Botafogo.
O Botafogo é mais líder do que nunca. 7 pontos a Estrela de Nick. Foram 7, não é 1, nem 2, 3. 7 pontos à frente do vice-líder do campeonato, que atualmente é o Grêmio. Ontem nós tivemos a disputa entre o vice-líder naquela ocasião, que era o Palmeiras, e o Botafogo. O Botafogo venceu na casa do adversário, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo placar de 1-0, gol do Tiquinho Soares, o que deixou o Botafogo mais líder do que nunca. O Botafogo agora tem 30 pontos, é o primeiro colocado, e o vice-líder do campeonato, o Grêmio, tem 23 pontos, abriu aí uma distância de 7 pontos para o vice-líder. Já o Palmeiras caiu para a quarta colocação, ficando com 22 pontos atrás também do Flamengo. Mas como nem tudo são flores, tá? Em relação ao time, a torcida tá é lua de mel. Torcida, time e o treinador, Luiz Castro. Mas tem um probleminha aí, porque o Al Nassr da Arábia Saudita, como a gente já vem falando ao microfone da Rádio Nacional, tem interesse no Luiz Castro e está cada vez mais incisivo o Al Nassr querendo o Luiz Castro. E sobre essa possível saída do treinador, o Luiz Castro deixou em aberto.
Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que eu entrei no Botafogo, quando vocês pediram para eu sair. Quando vocês pediram para sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, que era de 2 anos. Mas há uma cláusula no contrato em que diz que para eu sair, o outro clube tem que pagar a minha cláusula para eu sair, para eu me mandar embora tem que pagar o que falta até ao final do ano. Eu sou muito pragmático na minha vida, eu vivo muito hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só assente no Luiz Castro. O Luiz Castro é só uma peça desse puzzle que todos os dias dá o melhor de si, todos os outros elementos do puzzle dão o melhor de si para a construção de um novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, sei que hoje ganhámos bem, e é isso que tenho para vos dizer, não tenho mais nada. Tudo aquilo que vai para além disto é o meu agente que domina, eu não domino isso. Ganhámos, estou feliz por ganhar, e me interessa-me agora fechar com os meus jogadores a vitória, e o dia da manhã é outro dia.
É muito difícil o Luiz Castro ele negar essa proposta, né, de fato, porque o Al Nassr da Arábia Saudita pagaria 4 vezes demais que ele recebe no Botafogo. Então, realmente, uma valorização do seu trabalho seria gigantesca se ele se transferisse. Já pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira elogiou a eficiência do Botafogo.
E hoje o nosso adversário foi melhor naquilo que o Palmeiras não foi, foi na eficiência, sim, foi melhor. Não criou muitas, mas as que criou finalizou, e nós não. Portanto, eu não vou Eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema, e o nosso problema nestes dois jogos não foi só neste, foi exatamente esse, foi ser eficiente, e isso sim, nós temos que melhorar nesse quesito, porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, né? Porque se vocês abrirem as estatísticas, expectativa de golo, posse de bola, remates, cruzamentos, tudo, mas isso não conta. O que conta é meter a bola lá dentro. E hoje dar os parabéns ao nosso adversário, que ganhou e continua em primeiro, com tudo para continuar em primeiro, aqui sabe vencer o campeonato.
As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, 9 horas da noite. O Botafogo enfrenta o Magallanes no estádio Nilton Santos pela Copa Sul-Americana, enquanto o Palmeiras vai encarar o Bolívar no Allianz Parque pela Copa Libertadores da América. Estrigenique.
E aí, Mário, agora que está dando certo, você acredita na saída do técnico?
Olha, a fala do Luiz Castro foi clarividente. Ele disse textualmente que ele vive um momento. Isso quer dizer o seguinte: se chegar realmente com esse caminhão dele, não tem como segurar. Ele vai trocar o salário, vai para um lugar que é um pouco mais hostil para a família, para problemas religiosos, mas vai fazer a vida dele, e a vida que segue. O Botafogo tem que arrumar logo um treinador se isso acontecer. Eu gostei da palavra do Abel, que elogiou. Só que ele cometeu ontem uma indelicadeza com o seu Patrício. Porque quando acabou o jogo, o Luiz Castro se dirigiu a ele para o cumprimentar, e ele saiu de fininho e deixou o Luiz Castro.
Mas diz que ele faz isso em todos os jogos.
Não, normalmente ele cumprimenta às vezes. Ele manda mais, ainda mais um Patrício, um português, eles se conhecem, né? Achei extremamente deselegante.
Coritiba, Coritiba.
O técnico Antônio Carlos Zago desabafou e criticou os jogadores pelos erros cometidos na goleada sofrida pelo Coritiba contra o Grêmio neste domingo em Porto Alegre, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Mário, é uma boa para o técnico criticar os jogadores em público?
Quando faz isso é porque está com o pé na porta, para sair. Normalmente, porque se ele tinha problema no grupo, aumentaram. Se não tinha, passou a ter. E o Coritiba é um time que não ganhou um jogo sequer.
Tá bom.
Tênis.
A WTA, Associação Feminina de Tenistas Profissionais, confirmou a brasileira Luísa Stefani no top 15 do ranking após a conquista da paulistana no torneio 500 de Berlim, na Alemanha, seu primeiro caneco na grama. Luísa subiu 7 posições no ranking, indo ao 14º posto. Com os 470 pontos somados, ela foi a 3.620 pontos e ficou a 610 do grupo das 10 melhores. Stefani foi a nona do mundo no começo de 2022. Bia Haddad se manteve como a 12ª colocada em 3.850 pontos e o número 1 do país. Ingrid Martins, do Rio de Janeiro, subiu 3 posições com as quartas do WTA do 250 de Birmingham, na Inglaterra. Foi a posição número 73.
Astrid Nick.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola
Nacional.